Estamos neste momento a pedir o esclarecimento ao Sr. Ministro, não o esclarecimento entre bancadas. É ao Sr. Ministro. Faz favor agora o Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Ministro, ninguém aqui defende um Estado lento, nós também o queremos ágil, mas ser ágil não é vendar os olhos a quem o fiscaliza. O visto prévio não é só burocracia, creio que faz mal em ter esse entendimento. É verificar antes de gastar. E o próprio Tribunal lembra que dos contratos que examina, metade tem ilegalidades. Metade, Sr. Ministro. Com esta lei, 90% dos contratos, o número é seu, perdem esse crivo e a própria proposta admite que o controle interno ainda não está em condições. Ou seja, tira o colete de salvação antes de alguém saber nadar. Por isso, Sr. Ministro, a conta é simples. Se metade dos contratos fiscalizados têm ilegalidades e 90% deixam de o ser, quem trava o próximo contrato ilegal antes do dinheiro público desaparecer? Quem, Sr. Ministro? É esta pergunta que tem que responder neste debate.
Muito bem. Então temos 4 pedidos de esclarecimento. O Sr. Ministro tem de responder, tem, no sentido, se desejar, aos 4, e tem 1 minuto e 16 segundos para o efeito, houve cedência de parte do tempo do PSD e do CDS, portanto que acrescentou ao que tinha, e precisa de responder aos 4 num minuto e 16, e precisa que a Câmara dê as condições para ouvirmos o Sr. Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado André Ventura acaba de dizer aqui neste Parlamento que não confia nos autarcas, que não confia na administração pública portuguesa, que acha que são todos pouco sérios e pouco credíveis e que não merecem a nossa confiança. A minha postura não é essa. A minha postura é de confiança para com quem serve o nosso país em condições difíceis. Depois diz que queremos acabar com o Tribunal de Contas. Nós estamos a reforçar a fiscalização concomitante, a reforçar a fiscalização sucessiva, a aumentar o número dos juízes. O que me parece é que quem quer acabar com o Tribunal não é o Governo, é o Chega que quer acabar com o Tribunal Constitucional. E quanto à disponibilidade para afinar normas, toda a disponibilidade, naturalmente, eu acabei de o afirmar. Quanto aos limiares, quanto aos pareceres, na especialidade, toda a disponibilidade para afinarmos essas normas. Pergunta-me o Sr. Deputado quanto aos 10 milhões e 5 milhões, a diferença é de 70 para 90%. Portanto, é uma questão de princípio, senhoras e senhores deputados. Ou acreditamos no princípio ou não acreditamos. A diferença está entre 70 e 90%. Estamos disponíveis para olhar para isso. E finalmente, Sr. Deputado, visto prévio menos de 1%, repito este número, menos de 1%, para que serve o visto prévio se resulta em menos de 1% de...
Obrigado. Para uma intervenção, dou a palavra agora à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, se faz favor.
Obrigada. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Começo por saudar nas galerias a Associação Sindical do Corpo Especial de Fiscalização e Controlo do Tribunal de Contas, cujas preocupações com esta nova lei acompanhamos. Esta iniciativa do Governo mexe num dos pilares menos visíveis, mas mais importantes do nosso Estado, o Tribunal de Contas. E digo menos visível porque quando o Tribunal de Contas funciona bem, muitas vezes ninguém dá por isso. Um contrato é corrigido antes de produzir efeitos, uma ilegalidade é travada antes de haver dano, uma entidade pública percebe que tem de instruir melhor um processo, uma despesa é revista antes do dinheiro sair. A proposta do Governo vem alterar profundamente este equilíbrio e a mudança mais evidente é a subida do limiar do visto prévio. Hoje, em regra, a fiscalização prévia aplica-se a contratos acima dos 750 mil euros ou 950 mil euros quando estejam em causa os contratos relacionados entre si. O Governo quer passar esse limiar para 10 milhões de euros, estimando-se que mais de 90% dos procedimentos atualmente sujeitos a visto prévio deixem de estar. O Governo invoca celeridade e o LIVRE também quer uma administração pública mais célere, Mas o problema da contratação pública em Portugal não se resolve fazendo do Tribunal de Contas o bode expiatório de todos os atrasos. Exatamente porque os dados conhecidos não sustentam de todo esta caricatura. Em 2023, o Tribunal de Contas fiscalizou previamente mais de 2 mil atos e contratos, num valor global de 6.813 milhões de euros. O prazo médio de decisão foi de 12 dias. 12 dias. Se há processos que se arrastam durante meses, é preciso perguntar porquê. Muitas vezes o problema está antes. Processos mal instruídos, respostas tardias, falta de formação nas entidades adjudicantes, erros repetidos na contratação pública. Retirar o controlo externo não corrige estes problemas, pode apenas torná-los menos visíveis. O visto prévio tem uma função preventiva, corretiva e pedagógica. Não serve apenas para dizer que sim ou que não. Ajuda a evitar erros, a corrigir procedimentos, a impedir que situações irregulares avancem antes de haver dano financeiro. Se o controlo só chega em auditorias posteriores, muitas vezes já chega tarde. O contrato já foi executado, a despesa já foi feita e o dinheiro já se foi embora. Portanto, o Governo propõe agora dar mais peso aos sistemas internos de gestão das entidades públicas, mas isso exige garantias reais. Quem é que vai certificar os sistemas? Com que critérios? Com que independência? Com que meios? E com que consequências quando falham? Também nos preocupa a aproximação da responsabilidade financeira a critérios de dolo ou culpa grave. Gerir dinheiro público não é de todo o mesmo que gerir dinheiro privado. Quem gera recursos públicos tem um dever especial de cuidado. Todos nós devíamos estar cientes disto e espero que estejamos. E é aqui que entra a iniciativa que o livro traz hoje a debate. O Governo atribui à Inspeção-Geral de Finanças um papel acrescido na certificação e no acompanhamento dos sistemas de controle interno, mas não apresenta um plano sério de reforço dos meios. A Inspeção-Geral das Finanças já fiscaliza grandes programas públicos, incluindo o PRR. O seu mapa de pessoal para 2025 prevê 265 postos de trabalho, dos quais 201 na carreira especial de inspeção. A idade média ronda os 54 anos e, em 2022, um concurso para apenas 16 vagas recebeu mais de 1.900 candidaturas. Por isso, o livro vem recomendar um levantamento das necessidades da IGF, um plano de reforço de meios com calendário de dotação orçamental e garantias de independência operacional e orçamental com um reporte anual à Assembleia da República. Queremos um Estado mais capaz, mais rápido e mais eficiente. Mas um Estado mais rápido não pode ser um Estado menos escrutinado. E com esta proposta do Governo, tal como está, não temos garantias suficientes. O caminho certo não é fragilizar o Tribunal de Contas, é reforçar o que deve ser reforçado e garantir um princípio essencial. Todo o dinheiro público deve estar sujeito a controle público efetivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, se achar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Estamos perante uma proposta de reforma profunda do Tribunal de Contas, uma instituição essencial para garantir rigor, transparência e boa gestão do dinheiro público. Entendo que modernizar mecanismos de fiscalização é importante, mas também entendemos que qualquer reforma desta dimensão deve assegurar, acima de tudo, equilíbrio, independência e eficácia real no combate ao desperdício e à má gestão. Esta proposta reduz de forma significativa o âmbito da fiscalização prévia, transferindo maior responsabilidade para mecanismos internos da administração pública. Ora, isso só funcionará se esses mecanismos forem verdadeiramente robustos, independentes e eficazes, algo que o próprio diploma reconhece ainda não estar plenamente garantido. Valorizamos o reforço das auditorias, da transparência e da responsabilização financeira. Mais fiscalização sucessiva e concomitante, sim, mas não podemos aceitar que uma simplificação administrativa acabe por fragilizar o controle sobre os contratos públicos. E é esse equilíbrio que devemos garantir nesta discussão parlamentar e é isso que irei tentar garantir nesta realidade, se caso for oportuno. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O que se faz?
Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dei nota, ou notei que o Sr. Presidente deu a palavra ao Sr. Deputado da JPP e do LIVRE, entretanto, para usar a palavra. Quando nos temos regimentais, a palavra devia ser usada pelo Chega, porque o Chega é proponente de um projeto. De um projeto que é essencial e uma forma apresentada. Deixe-me terminar, se faz favor, Sr. Presidente. Muito obrigado. Estou no meu tempo ainda. Se o Presidente permitir, com certeza.
Faz favor.
Creio que não fui indelicado por Sr. Presidente.
Vamos para a frente.
Apenas pedi para terminar.
Faz favor.
Ora, como o Chega apresentou um projeto que apresentou ao país como um projeto essencial, eu pergunto porque é que o Chega ainda não o apresentou no tempo em que lhe cabia apresentar o projeto.
Esclarecer, porque foi precisamente o Chega que prescindiu de apresentar em relação ao pedido de esclarecimento que queria usar para efeitos de questionar o Sr. Ministro. Portanto, substituiu essa situação para esse efeito, certo? Sr. Deputado, quer usar a palavra?
Quero, Sr. Presidente, é no sentido de prestar esse esclarecimento.
Mas isso não, Sr. Deputado. O esclarecimento já eu o dei em relação a que o Sr. Deputado presidente. Se quer interpelar a mesa para alguma coisa, está a dizer para o que é.
Eu vou só interpelar a mesa neste sentido, Sr. Presidente. Como disse bem, de facto Chega optou por questionar o Sr. Ministro em relação a uma reforma que era má para o país. Notámos com interesse que o PSD ficou melindrado com a situação e também lhe vou dizer uma coisa, é bom sinal, porque quando combatemos a corrupção o PSD fica incomodado, é muito bem.
Está feito o momento do debate e agora vamos continuar. Sra. Deputada Paula Santos, PCP.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Saúdo os trabalhadores do Tribunal de Contas que estão aqui a acompanhar este debate. Se há um denominador comum aos pareceres recebidos sobre a reforma do Tribunal de Contas, é que todos arrasam a proposta de lei. O Governo trata esta matéria como se o Tribunal de Contas fosse um organismo de inspeção integrado na administração direta do Estado. Não é. O Tribunal de Contas é, por determinação constitucional, um tribunal. É um órgão jurisdicional com competência para administrar a justiça em nome do povo e, nessa qualidade, é o órgão supremo de fiscalização da legalidade das despesas públicas. Ora, como refere o parecer do Tribunal de Contas, esta proposta de lei representa uma ruptura com o modelo constitucional de controle externo e independente das finanças públicas. Mais, a proposta de lei enfraquece o controle financeiro, esvazia a jurisdição financeira, com violação do princípio da independência do Tribunal, reduz substancialmente o controle e a responsabilização financeira, ao extinguir progressivamente a fiscalização prévia e ao reduzir o âmbito de aplicação da fiscalização concomitante e sucessiva, ofende o princípio da independência do Tribunal também no plano organizativo e viola o princípio da autonomia regional. O Mecanismo Nacional Anticorrupção conclui que a proposta de lei em preço fragiliza a posição do Tribunal de Contas enquanto entidade responsável pelo controle externo da gestão do erário público, gerando vulnerabilidades acrescidas no sistema de prevenção da corrupção e proteção do erário público com potencial impacto na transparência, responsabilização e confiança dos cidadãos nas instituições públicas. Não venha depois o Governo dizer que quer combater a corrupção porque já ninguém o levará a sério. Para o PCP, o problema não está em encontrar mecanismos legais e soluções práticas que agilizem a emissão do visto prévio do Tribunal de Contas. O atual procedimento tem introduzido constrangimentos na realização de importantes investimentos, mas a solução não pode ser a eliminação da fiscalização prévia para contratos inferiores a 10 milhões de euros, diga-se a maioria dos contratos. Compreendemos a necessidade das entidades públicas de celeridade nas decisões de despesas ou investimentos que permitam satisfazer necessidades prementes ou inadiáveis, mas o que o Governo propõe é reduzir drasticamente o alcance do visto prévio do Tribunal de Contas e, com isso, reduzir drasticamente a responsabilização financeira de decisores políticos e administrativos com decisões ilegais que causem danos ao erário público. Para além disso, o Governo que apresenta hoje esta proposta está claramente a alimentar o discurso populista da extrema-direita que diz falar contra a corrupção, mas que partilha e apoia todas as opções e fatores que hoje estão na sua origem.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada agora Marina Gonçalves para uma intervenção. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Este debate é um debate que normalmente traz sempre intervenções muito acaloradas do Sr. Ministro e traz bastante discursos simplistas e populistas como aqui ouvimos por parte do Chega. O Partido Socialista não se coloca nem de um lado nem do outro, coloca-se num lado fundamental. coloca-se do lado do reforço da transparência, do rigor, do combate à corrupção, ao mesmo tempo que temos que encontrar o tal equilíbrio com a desburocratização, a celeridade. E é por isso que desde o primeiro momento o Partido Socialista se mostrou aberto a reduzir tempos de espera e de decisão, a aumentar a previsibilidade dos procedimentos e a permitir uma